E agora a gente continua falando aqui dos assuntos internacionais. Vamos contar com os comentários do jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan Godoy, muito bom dia.
Muito bom dia, Adriano.
Ivan, vamos começar com a situação da Tailândia, porque nos últimos 80 anos, Ivan, foram 18 golpes de Estado na Tailândia. Ou seja, uma média aí de quase um a cada 4 anos. E agora, como é que está a situação, hein, Ivan, na Tailândia?
Bom, realmente a Tailândia é um país onde o exército é uma fonte de poder permanente, né? O exército volta e meia, ele intervém, derruba o primeiro-ministro. O que acontece é que a Tailândia, ela era uma dinastia absoluta, né? Aquela sem parlamento, sem nada, até 1932. Aí adotou esse sistema parlamentar ocidental. Como você falou, né, o exército, então, 18 vezes deu golpes de Estado. O que acontece é que, ultimamente, já no século XXI, uma figura polêmica, né, chegou a primeiro-ministro na Tailândia, que era o senhor Shinathrawa. Esse Shinathrawa é um bilionário, talvez um estilo Berlusconi, né, mais ou menos assim, esse estilo, muito influente e que tinha muita popularidade. Ele acabou em 2006 sendo destituído do poder, ele foi afastado do poder, acusado de corrupção. Foi para o exílio, mas manteve ainda uma certa influência na Tailândia. E ultimamente, a irmã dele tinha ganho as eleições, né? Estou falando ultimamente, assim, nos últimos tempos, a irmã dele, também chamada Shinathrawa, né? Tem um primeiro nome, você sabe que esses primeiros nomes, os nomes da Tailândia são meio difíceis, então eu vou falar só o sobrenome.
Vou deixar então, só por sua conta os nomes aí.
Exatamente. Mas então, essa primeira-ministra Shinathrawa, há 2 semanas, ela entregou o poder. Ela, porque o que acontece é que a Tailândia está num caos há 6 meses. 6 meses de manifestações a favor e contra essa primeira-ministra Shinathrawa, porque diziam que ela simplesmente era uma representante desse irmão que está exilado. O que aconteceu? Há 2 semanas ela entregou o poder, e aí veio uma pessoa, o outro primeiro-ministro, mas que é um homem de confiança dela. E aí as Forças Armadas resolveram solucionar, digamos, a crise política. Disseram que o país não aguentava mais. As Forças Armadas instituíram o toque de recolher, né, lá na Tailândia, lei marcial, e convocaram os representantes das forças adversárias a se reunirem com o alto comando militar. Então, eles convocaram uma reunião no quartel-general do Exército da Tailândia, e aí, quando os políticos estavam presentes, prenderam todo mundo. Aproveitaram, prenderam tanto os que eram a favor desse Shinathrawa como os que eram contra. Todo mundo foi preso e eles convocaram outros líderes políticos, estão prendendo praticamente todos, eles estão sendo convocados para interrogatório e instalou-se, bom, nesse momento, uma ditadura, né? Inclusive com a proibição completa das emissões de rádio e TV. Todas as rádios e TVs da Tailândia têm que retransmitir a TV militar, que só está com marchas militares e comunicados da junta militar, etc. Agora, a dúvida é até quando eles vão ficar no poder. Mas simplesmente isso mostra que a Tailândia é um país realmente que não tem uma estabilidade institucional, né? Que as Forças Armadas, quando consideram conveniente, elas entram, né? Entram na cena política, trocam o primeiro-ministro, né? Ah, um detalhe mais apenas. Esse líder exilado, Shinathrawa, ele é inimigo do rei da Tailândia, né? Então, nesse caso, as Forças Armadas são, digamos, mais fiéis ao rei do que à classe política.
Bom, então o Ivan falou aqui da situação da Tailândia, um país do Sudeste Asiático, e vamos continuar falando aqui da Ásia, nessa parte de comentários internacionais do Ivan Godoy. Ivan, a Rússia fechou um acordo monstruoso, digamos assim, no sentido de tamanho, com a China, talvez não falam-se aí, fala-se em cifras de 400 bilhões de dólares para fornecimento de gás da Rússia para a China nos próximos 30 anos, ou seja, a Rússia se voltando para o leste, para a China. E também saindo da influência da União Europeia, porque a Rússia fornece gás para a União Europeia. Esse acordo Rússia-China assusta o Ocidente, Ivan?
É, assusta o Ocidente, mas por quê? É, o que acontece é que lembre-se que a ascensão da China já vinha preocupando os Estados Unidos, né? Porque a China já está nesse momento com uma economia praticamente equivalente à dos Estados Unidos.
Diz que neste ano, Ivan, parece que a China vai ultrapassar, o PIB chinês vai ultrapassar os Estados Unidos.
Exatamente. Agora, a Rússia, ambos os países, como você sabe, a Rússia era comunista e a China ainda é comunista quanto ao regime político, né? O que acontece? No passado, durante a época do comunismo, houve uma rivalidade entre China e Rússia, porque os dois lutavam, os dois países, pela liderança do movimento comunista internacional. Então, realmente chegaram a ser países adversários, tinham relações, etc. Houve até em 1969 uma pequena guerra entre China e Rússia, um conflito menor, pequeno, na fronteira entre os dois países. Então, você pode ver que as relações eram péssimas. Curiosamente, depois que acabou a União Soviética, a Rússia vem se aproximando, porque é de interesse de ambos, né? Essa aproximação. São dois gigantes, né? Pelo tamanho, pela população. Então, o que acontece? Diante da possibilidade da Rússia perder clientes para o seu gás na Europa, isso não é imediato, observa. A Europa diz que só dentro de 3 anos que poderia procurar realmente uma alternativa para o gás russo. Mas diante da crise da Ucrânia, o que pode acontecer é que a Europa realmente vá fazer planos para reduzir, não é deixar de comprar gás, mas reduzir a sua dependência da Rússia, porque 1/3 do gás usado pela Europa vem da Rússia. Então a Rússia já ficou preocupada com essa possível perda de clientes. Então aproximou-se da China. E realmente a economia chinesa, né? Você vê que às vezes o pessoal diz a China tem um PIB, o crescimento foi um pouco menor, mas quando é um pouco menor é 8%, 7%, né? Quer dizer, é um país ainda muito bem, que está muito bem economicamente. Então, essa aproximação é muito importante. Por exemplo, atualmente a Rússia e China têm um comércio de 90 bilhões de dólares. É um comércio menor, claro, do que a Rússia tem com a Europa Ocidental. Mas o objetivo é dobrar essa visita, inclusive, que é dobrar no mínimo, né? Dobrar no mínimo o comércio. Okay. E quanto à questão do gás, né? Eles têm planos, como você falou, de uma cifra assim, estratosférica, mas parece que, inclusive, no primeiro momento, a Rússia já vai vender 38 bilhões de metros cúbicos, né? De gás por dia, né? Então, você pode ver que essa coisa vai mudar muito a economia mundial, né? Porque se os dois começarem a ampliar seu comércio, cada vez mais o eixo da economia mundial está indo para a Ásia. E nós estamos vendo que a Rússia também, que é um país euroasiático, ela parece que está querendo optar pelo seu lado asiático, né? Agora, só por último, Adriano, também houve, pela primeira vez, uma coisa inédita, grandes manobras navais entre as marinhas de guerra da Rússia e da China, os dois treinando uma guerra no qual os dois países seriam aliados, né? Isso também é um mau sinal, talvez, para o Ocidente, né? Ou seja, está se criando aí um eixo econômico, inclusive um eixo militar, né? E também devo dizer que o momento é um pouco também difícil para a China nessas relações internacionais, porque os Estados Unidos acusaram altas figuras do exército chinês de fazerem espionagem então a China não gostou disso existe um certo conflito diplomático nesse momento entre China e Estados Unidos.
Okay.
Quer dizer, eu acho que os dois países quiseram dar um recado nesse momento.
Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação, muito bom dia.
Muito bom dia.
Este foi Ivan Godoy, que trouxe aí as suas considerações sobre a situação na Tailândia e esse acordo entre Rússia e China para fornecimento de gás russo para a China.